Olá, tudo bem? Eu me chamo Carol Augusta e você está acompanhando agora mais um podcast da BMS por falar em educação. Hoje nós vamos falar do chamado Decreto de Inclusão. Ele foi recém-publicado com o número 12.686 e ele institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Ele reformula as diretrizes para garantir o direito à educação de pessoas com deficiência, com transtornos de espectro autista e altas habilidades. Mais do que uma atualização, esse decreto, ele estabelece uma nova etapa regulatória. Ele transforma a inclusão em um eixo estruturante, com implicações significativas, especialmente para as instituições de ensino superior, privadas. E para debater um pouquinho mais sobre os desafios, as obrigações e o caminho que deve ser trilhado a partir de agora, né, com esse novo marco, nós temos a honra de receber três grandes especialistas aqui nesse podcast. Nós temos o diretor jurídico da BMS, Daniel Cavalcante, a vice-presidente da FENEP e diretora da SEBRASE, professora Amábile Passos, e também o padre João Batista, ex-presidente da ANEC. Nós vamos descobrir como é que essa legislação ela vai redefinir algumas práticas pedagógicas, a questão da gestão institucional e o compliance educacional, buscando justamente conciliar o imperativo constitucional da inclusão, bem como a questão da sustentabilidade do setor. Então, agradeço muito a participação, o tempo de todos os nossos convidados. Vou começar com a nossa dama maravilhosa, professora Amábile. Tudo bem, professora?
Oi, Carol, tudo bem? E você? Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada, BMS. E assim, parabéns, né? Que a BMS está sempre em cima do lance, né? Está
Ah,
acontecendo, a BMS está conversando, né? Quero cumprimentar
certamente.
o João, né? Grande parceiro. E, claro, o parceiro meu muito grande, de quem eu admiro muito, o doutor Daniel. Obrigada, Carol, mais uma vez, querida.
Nós que agradecemos, professora, sempre muito disponível aqui com a gente. Daniel, tudo bem?
Bom, Carol, agradeço
Bem-vindo.
o convite, né? É uma grande honra estar aqui com a professora Amable e o padre João, né? Só aprendendo aqui, todo dia a gente só aprende. Obrigado.
Com certeza, sempre um aprendizado e tanto. Padre João, muito obrigada também pela sua presença, pela sua participação.
Obrigado, eu. Então, olá a todos. É uma grande satisfação estar aqui, né, com essa mesa extraordinária que começou aqui com a Amable, uma amiga de longa data, uma especialista na área educacional, educação básica e também associações como sindicato, enfim, uma verdadeira atuante, eu diria, na área educacional e dos grandes temas sociais. E também o doutor Daniel, um parceiro, um amigo, que a gente tem feito aí um trabalho muito forte, pensando as melhores políticas para a área educacional. E a BMS, né? A BMS tem uma história muito grande na área educacional, nas instituições de ensino superior, nas filantrópicas, nas com fins lucrativos, fazendo com que esta dimensão, né, cada vez mais se fortaleça e cumpra a sua missão, que é justamente levar para a sociedade aquilo que há de melhor em termos de preparação da pessoa, né?
Excelente, Padre João. Bom, eu vou começar com a professora Amábile. A gente sabe da trajetória, como o padre acabou de citar, nós todos somos fãs da professora, e ela foi uma da protagonista aí, né, dessa formulação, dessas diretrizes, justamente falando sobre inclusão, equidade. Começou lá na educação infantil, a gente está vendo agora também essa adaptação sendo necessária em outros níveis, né, esse modelo transversal. E eu gostaria de saber da professora Amabile, como tem sido esse trabalho, né, considerando esse passado que a gente tem da necessidade de mudanças na legislação até chegar nesse decreto?
Obrigada pela pergunta, Carolina. Eu acho que ela é extremamente pertinente. Eu vou reduzir aqui mais ou menos uns 13, 14 anos de desenvolvimento e luta na educação básica, né? Embora a gente sempre soubesse que essa discussão também chegaria no ensino superior, que na medida que a educação básica vai acomodando a sua proposta, ela consegue incluir mais e mais alunos e pessoas, e eles terão com certeza, acesso ao ensino superior. Então, o ensino superior também precisa se preparar para receber esses alunos que a gente chama de inclusão. No nosso país, eu vou resumir para você os grandes momentos do nosso país sobre o tema. Eu vou começar com a LBI de 2015, que é de fato aquilo que a gente tem de concreto até hoje, né? Ela foi construída no Congresso Nacional e foi construída por meio dos parlamentares. A federação estava lá discutindo e construindo o que é a LBI. A LBI, ela tem sido norte, porque ela deu às escolas uma perspectiva de como incluir os alunos dentro de um contexto regular de ensino, né? Até então, esses alunos frequentavam escolas que eram especializadas. Eu tenho certeza que a escola ficou melhor depois que começou a incluir. Então, a inclusão, ela foi boa não só para os estudantes que dela precisam, mas também para toda a comunidade escolar, e hoje isso é realmente pacificado no nosso meio. A escola é melhor incluindo, muito melhor incluindo, né? Depois a gente vai discutir um pouquinho como incluir. Então, a LBI, ela realmente fez esse papel de nos ajudar a organizar as instituições, no sentido de que a gente precisava pensar na inclusão e a inclusão tinha que ser para todos. Depois, no governo do Bolsonaro, nós tivemos uma outra lei, que eu não sei, não saberia precisar o número, mas essa lei que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro dentro do Palácio Planalto, ela teve vida muito curta. Ela tinha algumas fragilidades, evidentemente, mas ela teve vida muito curta, ela foi questionada por alguns partidos e foi, na realidade, suspensa pelo Supremo e lá ficou por 4 anos, né? Nesses 4 anos, a inclusão ficou muito dentro do debate acadêmico e dentro daquilo que as escolas poderiam fazer para receber esses alunos. Quando o presidente Lula assumiu, ele suspendeu esse decreto, essa lei que estava no Supremo, retirou de lá. E então a gente passou a esperar um novo decreto. Nesse meio tempo, no Conselho Nacional de Educação, quando eu cheguei lá, já havia essa discussão nos conselheiros. Os conselheiros já estavam trabalhando, sobretudo a conselheira Sueli Menezes, já trabalhava no tema da inclusão. E eu então pude participar dessa comissão, e por 4 anos nós pudemos ouvir as pessoas de inclusão por meio de audiências. Mais de 80 instituições foram ouvidas para a construção desse parecer. Eu me lembro que uma audiência em que o senador Arnes estava conosco em Belém, essa audiência demorou 6 horas e a gente teve contato com uma realidade, Carolina, muito especial, porque a gente teve contato com indígenas autistas, coisa que a gente não tinha muita percepção no CNE sobre isso. Então a gente teve contato com indígenas autistas, com as mães dos indígenas autistas. E também com as mães também autistas. Foi muito interessante essa audiência de todas que eu participei, acho que essa me chama muita atenção por causa desse aspecto, né? Nós fizemos um parecer que era muito bem discutido com a comunidade acadêmica, com a comunidade que atende as pessoas de inclusão, atende realmente os autistas, os que são com Down e as diferentes síndromes, né? Porém, esse parecer não foi homologado pelo presidente e nem pelo ministro Camilo. Então, a gente não teve essa homologação, embora ele seja até hoje sendo muito usado nas escolas, porque de fato ele dá luzes a esse processo todo cognitivo de inclusão. E agora sai esse decreto, que também não foi um decreto que foi conversado ou construído com a comunidade, e nem com a comunidade da inclusão, né? Esse decreto vem ferir muitas coisas, e quando esse decreto chegou no Congresso, foi um decreto presidencial, não foi nem um decreto ministerial, foi presidencial. Quando ele chegou, o senador Arnes, que é um grande defensor do tema no Congresso, ele notou as fragilidades que tinha esse decreto e, claro, fez um grande movimento, porque uma das coisas que esse decreto tinha de fragilidade era que ele tirava a possibilidade da família escolher uma escola especial se assim quisesse. Então, obrigava a todos os alunos de inclusão a estar numa escola regular. Foi entendido, então, que ele estava acabando com as APAES. Foi feito um movimento imenso, em questão de um espaço de tempo muito curto, e o ministro Camilo percebeu que a comunidade ficou muito inquieta com a fragilidade do decreto que ele havia escrito. Isso, na realidade, foi o presidente Lula que emitiu. Então, ele disse o seguinte: ó, nós vamos recolher esse decreto, vamos fazer um decreto novo. Esse decreto novo vem com a promessa de um amplo diálogo, não só com as instituições que fazem o ensino regular, mas o diálogo com as instituições que fazem o ensino especializado, sobretudo com eles, precisa ser, não é? E também com os profissionais e com os pais, porque é muito interessante você ouvir os pais, né? Os pais, eles têm uma percepção do que é bom para o seu filho, do que funciona, do que não funciona. Eles podem ajudar essa construção, com certeza. Então, ele fez essa promessa, recolheu, então, esse decreto, e nós estamos, então, aguardando o próximo. Na realidade, o que nós estamos aguardando é a convocação para o debate. Quer dizer, vamos construir juntos essa nova forma de atendimento. Mas é inexorável, a inclusão só tende a se manter cada vez mais consolidada e firme e a evoluir. E claro que esses alunos chegarão ao ensino superior. E o ensino superior precisa estar preparado para recebê-los, né? Porque é bem diferente a gestão pedagógica para incluir alunos com laudos, né? Mas obrigada pela oportunidade do esclarecimento, Carolina.
Nós que agradecemos, professora. Inclusive, já deixou aí uma pergunta futura com relação a essas melhorias e adaptações pedagógicas que a gente vai tratar já já. Mas antes, eu queria saber do nosso diretor jurídico da ABMS, do ponto de vista jurídico, como é que funciona? No momento, né, o presidente instituiu esse decreto, como que as instituições devem lidar com isso nesse momento?
Nesse momento, Carol, nesse momento o decreto ele é válido, né? Então não existe nenhuma alteração, existe uma perspectiva. O que existe no Congresso, o senhor Amabile conhece bastante, existe um projeto de decreto legislativo com o objetivo de revogar esse decreto, né? E só que esse decreto legislativo ele virou um documento que acabou sendo objeto de negociação com o governo para chamar não somente o Ministério da Educação, mas a comunidade acadêmica, de uma maneira geral, ao debate, né? Chamar ao debate para a construção de um novo decreto que seja que abarque toda essa situação que a professora Mabri levantou, né? Existem entidades que são entidades que tem uma atuação bastante proativa, né? E que essas entidades seriam prejudicadas e também as instituições seriam prejudicadas de uma maneira geral. A pergunta não é, a questão não é que as instituições sejam contrárias, na verdade, as instituições estão preocupadas em como cumprir o decreto, né? Então, essa é a grande discussão que está lá no Congresso. Mas agora, até o final da tarde não existe mudança de absolutamente nada, né? Então, acredito que importante a gente ter consciência dos contornos do que tem agora do decreto, né? Por isso que eu acho que é importante esse debate aqui, principalmente na presença das nossas duas figuras ilustres aqui, que têm uma experiência gigantesca com inclusão há muitos anos.
Com certeza, Daniel. E a professora Mabili falou uma questão até muito importante também, dessa questão da inclusão. Eu vejo pelas minhas filhas que nas salas de aula já tem esses alunos, né, com algum tipo de deficiência, com autismo, com superdotação, e como que elas se ajustam e se adaptam melhor, né, a essa realidade e aceitam muito mais. E do ponto de vista ético e religioso e social, eu faço a pergunta agora para o padre João, como é que é a questão das instituições confessionais? Como é que vocês avaliam esse novo decreto? Claro que a gente coloca a questão da inclusão como um patamar, perdão, essencial na educação, mas eu gostaria de ouvi-lo, assim, se reforça ou não reforça o papel social das instituições, essa questão ética e religiosa, ela é mantida ou vai ser desafiada? Como que o senhor vê essa decisão sobre o decreto?
Muito bem, eu acho, e acompanhando pela minha experiência como reitor de dois centros universitários, também como diretor de educação básica, presidente de uma associação nacional de educação católica, então a minha vivência perpassou, né, por toda essa problemática, né, que é a educação e o tema inclusão. Eu gostaria de dizer que de perto ninguém é normal, né? Todos nós temos alguma deficiência, ou algum problema, ou alguma necessidade específica de inclusão mesmo, né? E aí, isso, claro, não estou de forma alguma deixando de reconhecer questões específicas, né? Como uma deficiência, seja ela física, seja ela cognitiva, seja uma deficiência mesmo agora que está muito presente no nosso dia a dia, como o autismo, né? O espectro autista, e também até mesmo a questão da superdotação, né? Que acaba também sendo um problema, né? Que o aluno super inteligente ou superdotado, seja numa área específica de exatas ou mesmo de ciências sociais e tudo mais, se ele não for devidamente incluído, esse potencial de conhecimento acaba sendo um problema, né? Então, o tema inclusão, a professora Mable, especialista demais nessa questão, falou muito bem, né, sobre a importância de discutir o tema, de discutir o assunto, de ter uma lei que se preocupe em fazer a melhor inclusão, e isso enriquece o universo educacional, da educação básica e também do ensino superior. Agora, as instituições confessionais, elas têm na sua essência, né, como você perguntou, Carol, esse compromisso mesmo de inclusão, até porque não estou dizendo que as demais escolas, as Confis lucrativas, não façam isso, porque o decreto é para todo mundo, a educação inclusiva é para todos, né? Mas nas nossas escolas, nós temos diferentes etnias e também diferentes situações sociais, classes sociais, e tudo isso, se a gente não trabalhar bem o aspecto da inclusão, você corre o risco muito grande de fazer com que aquele aluno, né, que precisa ser acolhido, precisa ser integrado mesmo na nossa escola e também com o apoio dos demais, acaba tendo um prejuízo muito grande. Então, eu vejo, e foi dito muito bem pelo o doutor Daniel e a professora Mabre, que o que precisa, na verdade, é o aprofundamento dessa discussão. Quando eu estava me preparando, eu acho que estou falando demais, mas quando eu estava me preparando para esse debate, até fiz uma consulta aos nossos especialistas da ANEC, né, como esse. Porque normalmente o MEC e também os especialistas, eles pedem, né, as instituições que representam a educação privada no Brasil que contribua de alguma forma. Mas nesse decreto nós não fomos convidados, não fomos chamados, ninguém, nem a ANEC, nem as APAES, nem eu acho que a ABMS, ninguém foi convidado e não foi chamado para fazer, para emitir propostas, emitir uma discussão mais aprofundada. Por isso, então, eu digo que esse decreto, apesar dele ali nos seus princípios, nas suas diretrizes, nos seus objetivos, serem muito bons, eu inclusive comparei com o que há de mais moderno, como, por exemplo, a educação inclusiva da Finlândia, nos princípios, nas diretrizes e nos objetivos, não tem muita coisa diferente. Inclusive na questão de formação do professor para trabalhar bem a inclusão, é muito rico. Porém, eu acho que faltou aí a verdadeira. O verdadeiro debate, a verdadeira inclusão das instituições que mais contribuem pela educação de qualidade nesse país, que são as instituições privadas com fins e sem fins lucrativos. Então, eu acho que a suspensão, ou pelo menos a melhoria desse decreto, é mais do que necessário, e só se faz isso por meio de uma grande discussão com todas as instituições que representam a educação nesse país.
Com certeza, Padre João, deixa eu falar uma palavra que me chamou muita atenção: acolhimento. E a gente tem visto aí, tem uma parte desse decreto, que ele está falando aqui de uma inovação bastante sensível, que é com relação à apresentação de laudo médico, né? Está substituindo o estudo de caso pedagógico. Isso tem uma série de implicações. Eu vou perguntar primeiro para o Daniel, do ponto de vista jurídico, o que isso significa, e em seguida para a professora Mabel, na prática, né, já que lida diretamente com a educação básica, mas que também reflete isso no ensino superior.
Perfeito. Carol, antes de entrar no parque especificamente, é importante lembrar que esse novo decreto, ele traz uma inovação, né? No próprio decreto, ele diz que ela consolida a inclusão como um eixo estruturante, né? Eixo estruturante quer dizer o seguinte, que a inclusão, ela deixa de ser algo transversal, né? Dentro da organização, dentro da estrutura da instituição e passa a ser um critério objetivo, né? Então, no ensino superior, por exemplo, há uma perspectiva de que seja, ao invés de ser um dever, apenas um dever ético, ele, com toda certeza, ele vai ser um dever regulatório, ou seja, ele vai ser objeto de, em algum momento, vai ser objeto de cobrança nos procedimentos de avaliação, certo? Isso é uma primeira coisa que a gente tem que ter em mente, porque certamente isso vai ser incluído. A inclusão vai ser objeto de uma cobrança mais rígida nas instituições. Em relação à questão do atendimento educacional especializado, que é uma substituição ao laudo, né, ao laudo médico, existem riscos e impactos consideráveis, né? Essa, com toda certeza, é, sem dúvida, a mudança mais sensível no decreto, né? Porque o texto proíbe condicionar o atendimento educacional especializado ao laudo, né? E substituir pelo estudo de caso pedagógico, que traz duas coisas ao mesmo tempo, né? Ela, ao mesmo tempo que ela amplia o acesso ao atendimento, que é bastante positivo, né? Transfere para a instituição, para a escola, né? A responsabilidade pela identificação da necessidade especial e o que gera, com toda certeza, um risco considerável, né? E o principal risco é o seguinte, o risco jurídico, né? Porque a instituição passa a tomar decisões que antes eram baseadas em diagnósticos clínicos, né? Eram subsidiados com base em diagnósticos clínicos, e passa a classificar mediante estudos de caso, que faz com que a instituição possa classificar de forma incorreta uma determinada necessidade, né? Ou deixar de ofertar um apoio que seja adequado. Então, a instituição pode ser responder por discriminação indireta, dano moral, falha na prestação do serviço, descumprimento da lei brasileira de inclusão. Essa é apenas uma das consequências, né? E o outro é o próprio risco operacional, né? Que a equipe pedagógica, por não ter uma formação técnica suficiente para apurar isso, né? Ela pode identificar com casos complexos e que pode aumentar a chance de erro, de inconsistência nesses registros, né? Então, é algo que é importante. Eu também há um impacto na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, porque o estudo de caso não elimina o tratamento de dados pessoais sensíveis, né? Então, é um cuidado, mais um cuidado que a instituição tem que tomar em relação a isso, né? Tem que tomar cuidado nos controles de acesso, registro de atualização, porque são documentos, além de ser de cuidar de dados que são de crianças, de adolescentes, né? Também são dados de saúde que são considerados como dados pessoais sensíveis. Então, isso tem que ter todo um tratamento em relação a isso. Então, de fato, e o que é o principal, né? Passar a bola para a professora Amado, de fato, que é uma grande discussão, que é a transferência realmente para a escola e para a instituição, a responsabilidade pela identificação dessa necessidade especial, o que realmente é o que gera o grande risco jurídico em relação a esse novo procedimento de atendimento educacional especializado.
A professora Mabili pode concordar comigo ou não, mas a gente vê muito os professores dizendo assim, diz que já bate o olho no aluno e já diagnostica ali logo o que ele tem, né? Fala assim, ah, esse aqui tem TOC. Esse aqui está com cara de TTDAH. Então, assim, o professor, pela sua vivência, né, de ver quantos alunos já passaram na mão dele, mas ainda vai no achismo, não tem um diagnóstico clínico, né, como o professor Daniel falou. E aí, professor Abel, conta para a gente um pouquinho mais dessa realidade. Como é que fica essa situação?
Pois é, as duas coisas que você falou são verdadeiras, né? O professor bate o olho e ele percebe, mas ele não pode fazer o diagnóstico, né? Ele percebe, mas ele não pode fazer o diagnóstico. Não cabe ao professor isso, né? Por isso que o laudo médico é importante no sentido de orientar o trabalho da escola, né? E a escola particular, eu creio que vai continuar pedindo, como parte dos documentos, o laudo médico. Né? Isso não quer dizer que, não va que vai excluir a avaliação que a escola faz, que já faz, né? Porque quando você tem uma criança que aparenta uma dificuldade cognitiva, seja ela de origem que for, né? A escola já faz uma avaliação diagnóstica, né? Uma avaliação que tá melhorando a cada tempo, porque ela começou, a gente tinha ainda, a gente sabia muito pouco, né? Mas ela está melhorando a cada tempo. Então, a escola faz. Nós sempre falamos para as escolas de educação básica que essa avaliação tem supremacia sobre a avaliação do médico, né? Porque a gente estava recebendo os laudos médicos que vinham assim: esse aluno tem isso e precisa disso, 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 pedagogicamente falando, né? E a gente dizia, peraí um pouquinho, a gente não vai no consultório determinar que remédio as crianças vão tomar. Então, aqui, quem vai conduzir o processo pedagógico é a escola, né? A escola tem processos pedagógicos que são muito consolidados, até porque são credenciados pelo poder público, né? Então, eles são muito rígidos nessa questão. Então, o laudo médico não tem condições de ser substituído por nada, não é? E a escola vai continuar fazendo seu diagnóstico e vai continuar orientando o trabalho pedagógico dessa criança, desse estudante, por meio desses dois instrumentos, né? A escola vai poder fazer, se ela quer, ela já pode, algumas fazem, né? Chamar, na realidade, um corpo, bem no início do ano, que não são funcionários da escola, mas que ajudam a escola a fazer um diagnóstico. Então, a gente tem já um grupo. Escolas que têm um grupo no início do ano de fonoaudiólogo, de psicólogo, de conselheiro familiar, de repente até de uma instituição de Down ou de TEA, eles sentam e avaliam o aluno que já a escola detectou ou a família já sinalizou. Então, eles fazem uma avaliação desse aluno e essa avaliação faz parte do portfólio do aluno, que vem compor um plano que se chama de PEI. Na minha escola eu chamo de PAI, porque eu já faço isso há mais de 25 anos. Na realidade, é um plano individual de aprendizagem, né? Então, esse diagnóstico faz parte desse portfólio e orienta o trabalho dos professores, né? Porque os professores não foram formados para esse atendimento. Nenhum professor foi, Carolina, nenhum. Entende? A gente não tem ainda essa disciplina ou qualquer coisa referente a isso na grade da formação de professores. E nós fizemos um estudo no CNE, pegamos todos os cursos particulares e federais que formam professores para conhecer as grades. Não existe, é 100% ausente, né? E eu te falo, é diferente quando você vai alfabetizar uma criança que é típica. De uma criança, por exemplo, com Down ou TEA. A alfabetização é diferente. E o professor que sai da universidade, ele sai, quando muito, sabendo alfabetizar o típico. Não existe a discussão, inclusive, desse pequeno pormenor, que é diferente você alfabetizar, né? Na federação, agora, nós estamos dando cursos para as escolas online para essa formação. Porque a alfabetização é a coisa mais importante que existe, né? E essa alfabetização precisa ser bem feita. E ela não pode ser feita por um único professor, porque esse professor que está alfabetizando essas crianças típicas, eles têm uma estratégia. E quando você vai alfabetizar uma criança com laudo, é outra estratégia. Eu tenho na minha escola histórico de crianças que foram alfabetizadas com laudos severos e online, porque essas crianças tinham um problema, social tão grande que elas não conseguiam conviver, né? Então, é possível sim dar uma autonomia de vida a quem tem necessidade especial, é possível sim alfabetizar, mas o que é cruel é você colocar a escola e os professores com a obrigação de fazer isso sem ferramenta. Isso é muito cruel, entende? É muito cruel.
Sim.
Eu tenho uma escola, né, como você sabe, entende? Eu tenho professores alfabetizadores que são excelentes. E os meus professores, então, eles fizeram uma formação lá atrás, né? Então, aí, na formação deles é que não tinha mesmo, né? Então, você precisa dar formação continuada para esses professores. E isso o ensino superior também vai ter que fazer.
Com
Entende? Vai...
certeza.
Professora, se a senhora me permite, Carol, só uma
Claro, pode falar.
parte. Em relação a isso que a senhora falou, no ensino superior existe também, viu, professora? E se na educação básica ainda as instituições estão tateando, imagina esse superior. Tem casos de alunos que chegam em curso da área de saúde, que eles vão fazer atendimentos, né? Aluno de curso de, um exemplo, aluno de curso de odontologia, que ele tem um problema, que uma necessidade especial que ele não consegue manejar dentro da boca do paciente e causa acaba causando algum dano no paciente. E o pai não leva o laudo, professora, porque a instituição quer ajudar, mas os pais não levam o laudo para dizer qual seria a necessidade do aluno. Esse é apenas um exemplo diante da imensidão que tem no ensino superior.
Sim, você tem toda a razão, Daniel. Obrigada pela ajuda, porque, na realidade, é uma coisa muito absurda você dizer que não tem laudo. Você não substitui um laudo do médico. Você está doente, você vai estar tá com uma dor de cabeça, dor de barriga, seja lá o que for. Você vai no médico para quê? Para que ele te diga o que é que você tem e o que você precisa fazer. Então, um laudo é para isso, né? Orientar o nosso trabalho, né? A gente quer ensinar. Então, o que que a gente precisa para ensinar, né?
Com
Entende?
certeza.
Evidentemente, as escolas, elas trabalham muito com observação e elas já avançaram. Então, elas sabem que determinado aluno precisa sentar na frente, o outro não pode ter a prova corrigida com caneta vermelha, o outro não pode se falar alto. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que é, depois que a gente descobriu que ela tinha um pouco de, ela se atrapalhava com o barulho da turma, a gente colocou um fone e resolveu, a menina disparou, você entende? Por quê? Porque ela pôs um fone e tampou o barulho que atrapalhava ela de aprender. Então, essas coisas, não tem lei, você não escreve isso no decreto, né? Você não escreve.
Com certeza.
Carol,
E é claro, vai lá, Padre, com você.
eu queria pedir vênia, viu, aqui no debate. E o debate, eu acho que é para isso mesmo, né? É para a gente colocar aqui o que nós entendemos do decreto, entendemos da educação inclusiva, e também divergir naquilo que for possível abrir divergência, né? Eu acho que é importante, até talvez para entender. A cada um de nós aqui, né? E também a quem vai assistir esse debate, esse podcast. E aí eu queria fazer uma pequena divergência aqui com relação ao laudo médico, ao doutor Daniel, especialista em direito educacional, amável, né? Porque lá, e aí eu vou retomar aqui lá no estudo de caso, né? E o estudo está dito claramente que o estudo de caso ele será como fundamento para o plano do atendimento da educação especial. Então, está bem claro qual é a finalidade do estudo de caso, e aí ele não seria mais, quer dizer, esse atendimento não precisaria, não estaria condicionado ao laudo. Não significa dizer que o laudo não vai existir. Vai existir sim, até porque a família, os pais, sempre querem o laudo até para, muitas vezes, forçar a escola a fazer mais do que a escola deva fazer naquele caso. Eu acompanhei várias situações como essa, e os pedagogos, né, diziam: olha, nós estamos vivendo a ditadura do laudo médico, porque o pai chega com o laudo médico e diz: olha, meu filho é assim, meu filho é autista, e tem que ter esse atendimento, né? E muitas vezes o pedagogo, o professor, o psicopedagogo ficava alijado dessa discussão e era obrigado a fazer aquilo que o pai queria ou que a família queria, com a ditadura do laudo médico. O laudo médico, na minha opinião, professor Amable, doutor Daniel, vai continuar existindo. Os pais, até mesmo para a questão do plano de saúde, é preciso ter o laudo médico, enfim, né, identificando. Agora, o risco, talvez, aqui é que quem faça a substituição não é nem o decreto, talvez é a família, enfim, a sociedade que queira impor mais situações para além daquilo que o laudo médico exija para as escolas cumprirem. Mas eu vejo que aqui, professor Amable, vai ser um grande momento de uma discussão para fazer essa verdadeira integração daquilo que diz o laudo médico, as especialistas na área da saúde, e aquilo que diz os especialistas na área educacional e que tipo de assistência educacional especializada essa criança precisa ter. Então, eu acho que aqui vai ser o um momento, eu diria, que parece que é um problema, mas vai ser um momento rico para o aprofundamento dessa discussão e aproximação da parte de saúde com a parte psicopedagógica e de orientação dos nossos alunos e do corpo docente, como a professora Mable colocou claramente, que os professores não estão preparados, né? As escolas precisam realmente aprofundar e se prepararem, porque realmente o tema é importante e só se faz uma verdadeira inclusão com essa guarda baixa e com esse interesse maior de fazer uma educação acolhedora, como eu já falei, de acolhimento, inclusiva, e de envolvimento com os pais naquilo que for preciso envolvê-los.
Com certeza isso demonstra a necessidade de uma revisão, né, dos currículos de licenciatura, é um novo paradigma. A professora Mabel citou a LBI aí, ela tem exatamente 10 anos, ela é muito recente, né? Então, ainda estamos em fase de muitas adaptações, inclusive nessa legislação, buscando justamente colocá-la em prática para mostrar que não é exatamente como está lá. Mas, professor, perdão, Padre João, eu gostaria de te aprofundar um pouquinho mais nessa formação continuada, na necessidade desse momento de treinamento, desse momento de identificação de diagnóstico, dessa integração. Podia aprofundar um pouquinho mais, falando assim, dessa decisão de caráter pedagógico. Isso traz reflexos muito sérios na questão educacional, na família, e com certeza na comunidade como um todo.
O que nós estamos fazendo, né, e isso a gente discutiu na semana passada, né, Daniel, sobre até pontos, né, positivos, que eu acho que um deles é o debate, é a discussão para melhorar aquilo que está posto, né, considerando que tem coisas boas, né, nós debatíamos muito que essa questão da inclusão, de entender a educação na sua complexidade, entender também a diversidade como um valor. Que é um valor, né? O quanto enriquece, né? Eu tive várias experiências com alunos com deficiência, com idade bem mais já adulto mesmo, ali com os outros, e quanto isso contribuiu, inclusive, para os que, dito normais, né? Pudesse realmente se enriquecer com aquela presença da pessoa diferente, da pessoa que faz com que uma nova sensibilidade seja criada no contexto educacional. Então, esse é um ponto. O outro é a oportunidade, foi dito aqui, para que a gente reveja os contratos, reveja o regimento das nossas escolas, reveja também a nossa matriz curricular de formação de professores. E as nossas escolas, as nossas instituições de ensino superior, não tenha dúvida, seja na formação da graduação, de licenciatura, seja na pós-graduação, a gente vai colocar esse tema da inclusão como tema de grande prioridade, de grande necessidade de discussão e de preparação de professores e de preparação também da infraestrutura de criar a acessibilidade cognitiva, física, de infraestrutura, de recursos tecnológicos. Tem custo? Tem, mas eu acho que se a escola fizer bem feito o trabalho de inclusão, ela vai ter um grau de reputação perante a sociedade e aos pais dos alunos, que certamente ela vai, inclusive, ter ganhos significativos com isso. Pode parecer uma coisa meio otimista demais, mas eu vejo dessa forma. E a gente vai trabalhar nesse sentido.
Excelente, Padre João. Eu volto a pergunta para o Daniel. Bom, a gente não sabe ainda, então, se o decreto vai permanecer, se vai ser revogado ou não. Que conselho você daria para as IEs, diante do que o padre João acabou de falar, dessa reformulação complexa que é necessária, do ponto de vista de investimento estratégico, do ponto de vista administrativo, de investimentos? O que que a IES tem que se preocupar nesse exato momento? É cumprir o que está no decreto? É se reformular? Eu acho que a preocupação agora também é com o tempo, né? Em quanto tempo tem que se fazer essas adaptações?
Perfeito, Carol. Isso que o Patrão falou é a realidade, né? Porque, independentemente da alteração do decreto, a gente sabe que a alteração do decreto ela vai ser muito mais focada nessa questão do laudo, né? É o que se espera, né? E a questão dos atendimentos, né? Em relação à parte da priorização, né? Então, pode ser que haja uma mudança, né, nesse sentido, e, evidentemente, com foco nas entidades que realmente fazem os atendimentos prioritários, né? Mas a mudança estrutural do decreto, pelo que a gente tem acompanhado, ela não vai acontecer, de modo que essas orientações que o Padre fez são orientações que cabem independentemente da mudança do decreto. Então, diante da urgência, o que é que deve ser prioridade imediata? Eu diria que tem duas frentes urgentes para que a instituição tem que adotar. A prioridade número um, do ponto de vista jurídico, seria a revisão de editais, dos regulamentos acadêmicos, isso que o Padre João já levantou, né? Mas por quê? Primeiro, por exemplo, no edital, nos processos seletivos, nos atos normativos internos, nos instrumentos de matrícula, muitas vezes as instituições elas incorrem, sem perceber, em algum tipo de discriminação, seja indireta, né? Que após o decreto, né, como exigência, por exemplo, de laudo, de documentos específicos, ou até mesmo algumas restrições que estejam previstas na lei, elas podem gerar algum tipo de reflexo, sanções administrativas, judicialização, a própria responsabilização pela discriminação. Então, é algo que é uma recomendação prioritária. E também existe aquela. É a prioridade número um, que é a número dois, é aquelas revisões acadêmicas, ainda na primeira, tem a questão dos editais vestibulares. A norma é muito clara que vai ser um objeto que vai afetar a questão da qualidade da instituição, de modo que possivelmente vai refletir nos PPCs, no PDI da instituição, né? Vai ser necessário, por exemplo, vai ter que atualizar a linguagem dos documentos, né? Retirar algumas exigências que não estejam previstas, vai ter que tudo ser alinhado de acordo com esse novo marco. E a outra, evidentemente, outra prioridade é uma prioridade administrativa, né? Que vai, com toda certeza, né, como disse o padre João, vai impactar no orçamento da instituição, com a necessidade de contratação com profissionais de apoio, né? Adequação de acessibilidade, formação continuada de docentes, que a professora Mabri já faz há muitos anos, revisão de plataformas digitais, né? Porque certamente serão exigidas, de alguma maneira, nos instrumentos de avaliação, né? Quando a gente fala isso, né, no ensino superior, e também a ampliação das estruturas de atendimento, né? Com toda certeza, isso aí a gente já viu que isso aí vai acontecer. E tem mais um detalhe, né? Todas essas alterações, todas essas adequações não devem incorrer em cobranças diferenciadas para os estudantes com algum tipo de necessidade. Então, a instituição vai ter que se planejar, porque vai ter um impacto financeiro, e que esse impacto financeiro deve ser minimizado se a instituição se precaver, se preparar antes, para recepcionar esse decreto, que com toda certeza vai sofrer essas alterações.
Um ponto de vista muito importante, Daniel. Obrigada pela observação. Bom, a gente já está chegando ao fim do nosso podcast e, dependendo do episódio, eu sempre peço para os nossos convidados, se tivessem uma bola de cristal e prevessem o futuro, como seria esse futuro? Como você gostaria de ver o nosso mundo educacional inclusivo recebendo as pessoas? Esse mundo ideal, como é que seria? E eu gostaria de saber a opinião da professora Mabili.
Obrigada, Carol, pela oportunidade mais uma vez à BMS. Em primeiro lugar, eu queria explicar para as IES que já existe o parecer 4, feito pelo CNE, que fala da formação de professores, licenciatura não de pedagogia, mas os cursos de licenciatura, de segunda licenciatura e de licenciatura apenas para áreas como contabilidade, que já prevê a inclusão, já prevê a proposta da inclusão nas grades. As instituições teriam, desde 2024, 2 anos para adaptar. Então, seria interessante que as IES, se atentassem para essa orientação que o Conselho Nacional de Educação fez. Esse parecer foi, sim, homologado pelo ministro. Então, as IES já podem ir se preparando no sentido de que eles têm instrumentos. O próprio parecer fala como, inclusive a gente dá um quadrinho que é exatamente o tempo para integralizar os currículos e também o tempo de que cada componente tem em cada uma das formas de licenciatura. Até a BMS fez um grande serviço ano passado, nos seus seminários regionais. Nós estivemos explicando para as IES como é que ela devia fazer. Estivemos no Rio, estivemos no Nordeste, então nós estivemos em todas as regionais da BMS, e a convite da BMS, e a BMS fez para as IES um grande despertar disso, né? E como é que elas podem fazer as suas adaptações curriculares, e inclusive carga horária. Então, as IES têm um grande instrumento aí, que são os próprios seminários da BMS, que foram feitos já para quem oferece licenciatura, não pedagogia, né? Não licenciatura, né? Bom, para o futuro, é o que eu diria, quando você me pergunta o que eu quero para o futuro, eu penso nos meus 3 netos, eu tenho 3 netos. Duas meninas que moram na Arábia Saudita e um que mora aqui comigo, né? Então, o que eu esperaria que elas tivessem? Que elas recebessem um mundo muito mais acolhedor, muito mais inclusivo. Que elas pudessem, dentro do seu ritmo, das suas potencialidades e das suas dificuldades, de se desenvolver e ter o seu espaço de contribuição para tornar o mundo um pouquinho melhor. Obrigada, Carol, mais uma vez. Viu?
Imagina, professora Mabel, é sempre um prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Muito obrigada, viu? Padre João, gostaria de ouvi-lo.
O futuro, a gente sempre espera que vai ser melhor do que o presente, né? E para que o futuro seja melhor do que o presente, como é desejo de todos nós, e sobretudo dos educadores e do aluno que está ali conosco, é justamente por isso que ele está estudando, né? É porque ele aposta que o futuro, ele acredita que o futuro vai ser melhor. E o futuro só será melhor, né? Se a gente fizer o dever de casa no presente. Como educador, como cidadão, como aluno, e eu acho que o dever justamente é se preocupar com cada ponto, com cada situação que acontece no nosso micromundo, né? A gente não tem que resolver, e aqui eu quero lembrar aquilo que dizia Madre Teresa, né, de Calcutá, que muitas vezes a gente fica querendo ser solidário com o mundo que está distante, mas a gente tem que ser solidário e tem que fazer o mundo que está próximo, o próximo que está próximo. E quem é o próximo que está próximo de nós? É o nosso aluno com suas dificuldades acadêmicas, físicas, enfim, muitas vezes de sentimento, de sentido de vida. Então, o futuro é justamente trabalhar para dar sentido de vida a esse jovem que acredita na proposta pedagógica e de inclusão das nossas escolas.
Excelente, Padre João, muito obrigada. Daniel, para a gente finalizar essa parte, que daqui a pouquinho eu vou pedir as recomendações de livros, podcasts, filmes, para a gente encerrar de vez o nosso episódio.
Perfeito. Não precisa ter uma bola de cristal necessariamente para a gente imaginar o que seria bom, né? O que seria, inclusive, seria uma inclusão suave, né? Eu vejo muita história da professora Mable, né? Que ela já conta muitos detalhes em relação a várias experiências, né? Que ela tem na escola, alunos que tinham dificuldades e que, em virtude das pequenas intervenções no micromundo, né, Padre João? Que o Padre João falou, que eu acho que já foi um avanço considerável. E assim, o que eu espero, não somente com esse decreto, mas com o que ele traz, né, de expectativas, é que a inclusão seja mais suave, né, que as crianças e que todos nós possamos lidar com essa inclusão de uma maneira muito que esteja no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né, que a gente tire esse olhar, muitas vezes, que as crianças vejam as coisas de uma maneira muito mais tranquila, muito mais, que a inclusão seja parte do dia a dia, sabe? Uma coisa muito natural, seja. E eu acho que o futuro, né, não precisa ter uma bola de cristal que caminha para convergir para esse cenário.
Com certeza, é o que a gente deseja. Bom, então, como a gente sempre faz aqui no nosso podcast, a gente sempre pede recomendações aos nossos convidados. Então, professor Amabile, Daniel e o padre João, finaliza para a gente, pode ser assim?
Pode, claro, né? Bom, da outra vez eu tinha recomendado um livro também de inteligência artificial e chama atenção que isso precisa estar na pauta da discussão e da construção de projetos novos, né? Inteligência artificial é importantíssimo. Até sugiro um podcast, viu, Carolina?
Opa, bom
Sobre isso,
demais.
né? Da outra vez eu tinha, nessa linha, né? Porque a gente está orientando também as escolas nessa linha, eu tinha sugerido o livro do Celso. Hoje eu vou sugerir o livro do professor Luiz Cláudio, né? Luiz Cláudio
Excelente.
está sempre conosco, né?
Sim.
Foi ministro, né? Ele foi ministro da Educação, hoje é reitor de uma faculdade aqui, do IESP, né? Então, é O Impacto da Inteligência Artificial na Humanidade. Esse livro é, assim, muito interessante, porque ele fala sobre qualquer inteligência artificial, a gente tem que lembrar que a gente é humano, né? E um outro livro que sempre me impacta muito, que nunca eu tive coragem de indicar, mas hoje eu vou indicar. Chama-se Simplesmente Jesus, do N.T. Wright, entende? É um livro lindíssimo, esse cara é um teólogo, qualquer coisa que ele escreve vale a pena você ler, porque realmente mexe com você, com a tua vida, sobretudo com a tua vida espiritual, né? E ele faz essa pergunta, e aí, quem foi Jesus, né? O que que vai, e daí para frente, o que que adianta, né? Entende? Então, esses dois livros. Muito obrigada. Filme eu tenho um monte, sabe, Carol? Mas vou deixar nos dois. No, no, nos
Tá
dois livros.
joia. Excelentes indicações. Muito, muito obrigada, professora. Um prazer sempre muito grande recebê-la. Daniel, qual é a sua indicação?
Bom, existem alguns, tem vários livros falando de, sim, só uma explicação, acho que a professora Mário foi muito correta. Acho que a inteligência artificial, ela vai ser decisiva, muito decisiva na inclusão, viu? Isso aí, né, a gente tem acompanhado de perto, né? Inclusive eu escrevi um capítulo de um livro que vai ser lançado agora em dezembro, eu acredito que vai ser nesse evento da BMS, que fala sobre inteligência artificial, né, na educação, na parte jurídica, enfim. E com toda certeza, a inteligência artificial vai impactar consideravelmente nos aspectos de inclusão, certo? A gente ainda tá tateando com o que vai ser, mas com toda certeza vai. Em relação à inclusão, tem vários livros, mas tem um autor que já faleceu, ele faleceu recentemente, que é o Romeu Sasaki, que ele tem diversos livros de inclusão, né? Ele tem um livro sobre sete dimensões da acessibilidade. Esse livro é um livro, acho que é de 2022, e ele é um livro muito bom, sabe? Ele é bem prático, né? Mas ele tem outros livros, eu acho que ele é um dos autores que mais fala sobre acessibilidade na inclusão na educação, né? Uma pessoa que faleceu recentemente, mas a obra dele está ainda viva, né?
Excelente, Daniel.
Como documento, eu acho que eu sugiro a leitura das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial de autoria da professora Amabile, que está lá no Conselho Nacional de Educação. Eu acho que é uma obra elementar e que todos têm que ler. Essa é a
Ótima indicação. Obrigada mais uma vez. Padre João, vamos lá. O que você tem a nos recomendar?
Eu não estou com o livro em mãos, mas eu tenho o nome e fiz aqui uma pesquisa rápida do livro. Tem um livro que chama O Ponto Cego da Ciência. O Ponto Cego da Ciência, para mim, é mais ou menos aquilo que fez o Kant quando ele escreveu A Religião do Simples Limite da Razão. E aí ele foi muito criticado porque o pessoal não entendeu, né? E aí ele fez uma introdução ao livro chamando de Prolegômenos. E nos prolegômenos ele dizia que esse livro, esse texto, não era para iniciante, né? Isso para mostrar o nível da complexidade do assunto, né? Mas então, esse livro, O Ponto Cego da Ciência, ele fala justamente de um problema que nós estamos vivendo hoje, que é justamente da bifurcação entre a teoria e a experiência humana. e ele fala que os três autores, né, o Adam Frank, Marcelo Kleiser e Ivan Thompson. E ele fala que nós estamos criando um problema muito sério, que a ciência ela fica numa bolha, ignorando a experiência humana, e não há ciência, segundo esses três autores, sem considerar a teoria e a prática e, sobretudo, a experiência humana. Então, vale a pena ler, é um livro bem complexo, mas de uma contribuição enorme, inclusive para essa alta reflexão do que a sociedade e do que as grandes políticas, os temas políticos estão sendo conduzidos hoje, porque eu acho que é justamente essa separação entre a experiência e o que se faz em pesquisa e na ciência. O outro autor, né, que é o David Vinícius, né, que fez uma experiência, ele traz um livro bastante importante, a professora Mabry já falou, que é sobre inteligência artificial, e mostrando justamente a necessidade que os diretores de empresas têm de fazer o um verdadeiro investimento sobre a inteligência artificial. Ele traz um texto importante que falando sobre a inteligência artificial, a cultura que a empresa tem, e fazendo uma distinção entre o que é cultura e o que são princípios, né? Os princípios como sendo aquilo mais teórico e a cultura aquilo como sendo a prática, o dia a dia que a empresa vive, né? Muitas vezes você tem lá o seu código de princípios e depois esse código é morto, ele não tem vida. Então você tem que levar isso, diz o autor, mesmo com as novas tecnologias, com a inteligência artificial, para o dia a dia da empresa. E ele diz que a cultura é a personalidade coletiva da empresa. Eu acho importante isso, que é justamente você trazer esse mundo dos princípios para essa personalidade coletiva da sua empresa, que é a questão cultural, junto com a inteligência artificial. Vale a pena ler.
Excelente. Muito, muito obrigada, Padre João, também pela sua disponibilidade, por ter
Eu
participado conosco
agradeço.
desse podcast. E é isso, pessoal. Espero que todos vocês tenham gostado. Todas essas indicações ficam na descrição do nosso episódio, tá bom? Já fica aí uma sugestão de pauta para nossa produção, trazer a IA e a inclusão, né? Porque o assunto de inteligência artificial, ela é enorme, mas que a gente possa fazer uma pincelada e falar de inteligência artificial ao mesmo tempo falar de inclusão, né? Não é uma boa pauta? Então é isso, pessoal. Se
Excelente.
você quiser também participar conosco, basta mandar um e-mail para a gente para o eporfalareneducação@abms.org.br. Um grande beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.